Brasil cria mais de 11.700 vagas de emprego com carteira assinada em julho.
Prorrogada até 2018, a cobrança zero de PIS e COFINS na venda a varejo de computadores, tablets e celulares.
Estudo mostra que alunos que fazem parte da política de transferência de renda, o Bolsa Família, abandonam menos a escola.
Quinta-feira, 21 de agosto de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Prorrogado para dezembro de 2018, o benefício fiscal para o programa de inclusão digital que acabaria em 31 de dezembro deste ano.
O benefício vale apenas para as vendas no varejo, aquelas que são feitas direto para os consumidores e que terminaria no fim deste ano. Agora vai seguir valendo até o fim de 2018. Com a extensão, quem compra computadores, notebooks, tablets, smartphones, modems e roteadores de rede para informática não paga no preço final desses produtos dois impostos federais, o PIS/PASEP e a COFINS. A estimativa do Ministério da Fazenda é que neste ano o governo vai deixar de arrecadar 5 bilhões de reais.
Já em 2015, a isenção fiscal vai ser de 7 bilhões e 900 milhões de reais. Mas, de acordo com o Ministério, a medida que faz parte do programa de inclusão digital não significa perdas. Com produtos mais baratos nas prateleiras, o consumo aumenta, o que reflete também na geração de empregos e no aumento da arrecadação de impostos e da produção na indústria. Segundo o secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Diogo Henrique Oliveira, o programa de inclusão digital ajudou a combater o contrabando desses produtos no país.
Antes desse programa era muito comum a compra de computadores no mercado informal. Havia importação das peças, eram feitas oficinas de fundo de quintal para montar os equipamentos e havia comercialização disso. E houve uma redução quase que total desse mercado cinza. Hoje a comercialização de equipamentos de informática ela é praticamente toda feita em estabelecimentos comerciais regulares.
O secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Diogo Henrique Oliveira, informou que o anúncio da prorrogação do incentivo fiscal foi feito há cerca de 4 meses, do fim do benefício, para que a indústria e o varejo se organizem na produção e nas vendas. E aponta ainda outra consequência do programa.
Os preços dos equipamentos sofreram importantes reduções com a adoção dessas desonerações. Apenas como exemplo, quando nós incluímos os smartphones, houve uma redução de até 30% dos preços dos smartphones logo após a adoção dessa redução.
A prorrogação do benefício fiscal vai ser feita por medida provisória, sem previsão da data de publicação no Diário Oficial da União. Reportagem Paulo La Salve.
Pesquisa divulgada hoje mostra que alunos que participam do programa de transferência de renda do governo federal, o Bolsa Família, abandonam menos os estudos.
Segundo dados da publicação, quase 96% das crianças e dos adolescentes entre 6 e 17 anos cumpriram em 2013 a frequência escolar mínima estabelecida pelo Programa de Transferência de Renda do Governo Federal, o Bolsa Família. Segundo as regras do programa, quem tem entre 6 e 15 anos deve comparecer a pelo menos 85% das aulas e quem tem 16 ou 17 anos, 75%. A pesquisa ainda comprova que os alunos que participam do programa tem menos tendência a abandonar os estudos. A taxa média de abandono escolar em todo o país no ensino fundamental é de 2,8% no caso de alunos que recebem o Bolsa Família. Esse percentual sobe para 3,2% no caso dos estudantes que não são atendidos pelo programa. A aluna Andresa Carolina de Oliveira, de 16 anos, é atendida pelo programa e estuda numa escola pública de Formosa, no estado de Goiás. Ela diz que dá valor a cada minuto na escola.
Esse ano mesmo eu não faltei nenhum dia. Todo dia a gente tem que aprender mais um pouco para poder ser alguém nessa vida.
A mãe de Andresa é a dona de casa Gisa Maria de Oliveira. Ela faz questão da filha na escola.
Eu quero que eles tenham o que eu não tive. Porque na época minha, meus pais passaram muita dificuldade. Aí eu quero que eles sejam o que eu não fui.
Daniel Ximenes é o diretor do Departamento de Condicionalidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ele organizou o estudo sobre a frequência escolar dos alunos atendidos pelo Bolsa Família. E lembra que manter os alunos na escola não é responsabilidade apenas da família, mas também do poder público.
Na medida em que o Estado ele passa a ser parceiro da família, nesse monitoramento, no apoio para a permanência na escola, o Estado também percebe que a família é parceira do Estado, que a família quer que a criança fique na escola, a mãe quer que a criança fique na escola. Então, não é só a renda como sendo o mais importante para a família, mas a presença na escola também é algo considerado fundamental pelas próprias familiares, pela família, pelos pais.
As famílias que não respeitam a regra da frequência escolar podem ter o Bolsa Família cancelado, mas isso só pode ser feito depois de uma avaliação da assistência social. Reportagem Isabela Azevedo.
Voz do Brasil.
Se engana quem acha que no semiárido brasileiro não existe verde. Isso porque quando a chuva cai na região, a paisagem fica bonita, as plantações crescem e os animais engordam.
Mas como a falta de água pode durar vários meses, uma saída são as cisternas, que ajudam a guardar a água dos meses de chuva e garantir o suprimento para o período de seca.
Uma tecnologia simples. A cisterna funciona com a água da chuva sendo captada do telhado das casas, através de calhas, até ser armazenada em um reservatório. O mecanismo garante água para uma família de 5 pessoas por até 8 meses de seca. Essa é uma das tecnologias usadas pelo governo federal na política de acesso à água voltada para a população rural que vive em situação de extrema pobreza. É o programa Água para Todos. São dois os tipos de cisternas oferecidas. Uma para o consumo próprio e outra para a produção de alimentos e a criação de animais. A família de Valdemiro Araújo de Santana, morador de Teofilândia, no interior da Bahia, tem os dois tipos de cisterna. Ele usa o sistema de armazenagem para a produção há cerca de 1 ano e meio. Graças ao recurso, o sertanejo criou uma horta e, com a nova renda, pôde deixar de trabalhar como pedreiro longe da cidade onde mora.
Depois que eu ganhei essa cisterna, eu fiz uma horta no fundo da minha casa e eu passei a dar sustento da minha família e não precisou mais eu sair para fora do meu estado, ou seja, ficar longe da minha casa, da minha família.
Segundo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, as cisternas possibilitam às populações do semiárido o convívio com a estiagem, já que por ser um fenômeno natural, não é possível acabar com a seca.
Não se luta contra um fenômeno da natureza, a gente conseguiu encontrar um mecanismo, um método de convivência com o semiárido. Então, o ganho para essas famílias, né? Porque a gente pensa 1 milhão de cisternas, 1 milhão de famílias, 4 milhões de pessoas.
A cisterna de consumo é destinada a famílias da zona rural que não têm acesso à água potável e que tenham renda mensal de até 1/2 salário mínimo por pessoa ou renda mensal total de até 3 salários mínimos. As famílias devem estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único. Já o segundo tipo de cisterna, para irrigação, é destinada a agricultores familiares. Para ter acesso, a família precisa ter sido beneficiada antes com a cisterna de água para consumo. Reportagem Carolina Becker.
Mais informações sobre o CAD Único necessário para acessar a política de cisternas pelo telefone 0800-707-2003.
7:10.
Os hospitais universitários são centros de formação de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Nesses locais também são desenvolvidas novas tecnologias para a área.
E com o atendimento à população, esses novos profissionais ajudam a tratar de diversas patologias, de diversas doenças.
E hoje, 31 hospitais universitários de todo o país vão contar com mais R$ 55 milhões para investir em construção e reforma das instalações.
Com o dinheiro também vai ser possível comprar equipamentos e medicamentos, além de investir na capacitação profissional de médicos e enfermeiros. Aldilei Ribeiro tem as informações.
O recurso vem do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, que é uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação. Criado em 2010, o programa tem o objetivo de melhorar a gestão e a estrutura física desses hospitais, além de ampliar o atendimento à população. Nestes 4 anos, já foram investidos cerca de R$ 3,3 bilhões nos 47 hospitais universitários da rede federal. O presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, José Rubens Rebelato, faz um balanço das ações da entidade e explica como a aplicação dos recursos chega até a população.
Estes hospitais, eles têm como finalidade fazer assistência e auxiliar na resolução dos problemas de saúde das regiões onde eles estão inseridos e, fundamentalmente, serem locais de formação dos profissionais de saúde que o país necessita. A avaliação que nós temos tido por parte dos reitores é que o processo tem sido muito bom e que, lá na ponta, tanto alunos como professores e, fundamentalmente, a população já começa a sentir os efeitos de uma melhor assistência e de uma formação profissional mais adequada.
Somente em 2014, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares já investiu mais de R$ 625 milhões nos hospitais universitários federais. Atualmente, mais de 200 construções que utilizam esses recursos estão em andamento em todo o país. Reportagem Audilei Ribeiro.
Voz do Brasil!
Que tal programar uma viagem para conhecer de perto o dia a dia das comunidades indígenas?
Muita gente já faz isso, mas agora a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, junto com os Ministérios do Turismo e da Justiça, montou um grupo para regulamentar essas visitas.
Vamos saber mais na entrevista que o repórter Ricardo Carandina fez com Ítalo Mendes, do Ministério do Turismo.
O que, se entende por turismo em terras indígenas?
Turismo em terras indígenas é toda visitação que tenha por motivo conhecer o que a gente chama de etnoturismo, a cultura do povo indígena, ou também a atividade praticada na terra indígena, seja ela motivada por ecoturismo ou por outras práticas turísticas nesses territórios.
Existe hoje já experiência de turismo em terras indígenas do Brasil?
Hoje essa atividade acontece de forma espontânea. Então a gente sabe que existe visitação, personalidades quando visitam o Brasil visitam terras indígenas, mesmo personalidades brasileiras. A gente tem recente o congraçamento entre os alemães e os pataxós no sul da Bahia, mas até então não existia nenhuma regulamentação para a atividade. O que se propõe agora com o grupo de trabalho é exatamente construir uma regulamentação em conjunto com os povos indígenas de forma participativa, coordenado pela FUNAI e apoiado pelo Ministério do Turismo, normativos para essa atividade.
Por que é necessária essa regulamentação?
Tem dois motivos principais. O primeiro é que a gente aproveite a motivação de se visitar os povos indígenas para valorização dessa cultura, para que o turismo se transforme em uma alternativa de renda para essas populações. Mas por outro lado também para minimizar impactos que poderiam causar. Então para que a gente tenha um turismo cada vez mais sustentável acontecendo com essa nessas comunidades, nesses territórios.
Que tipo de medidas, por exemplo, poderiam ser tomadas para evitar esses impactos em terras indígenas?
Primeiro é importante regulamentar o tipo de atividade que pode ser praticada, procurando só atividades que tenham baixo impacto ambiental. Segundo, que as empresas que prestem serviço nessas terras sejam empresas regulares, que tenham todos os regulamentos, os requisitos necessários para prestar atividade e que mesmo que tenha-se o cuidado, junto com os órgãos de proteção aos índios e junto com o Ministério do Turismo, de que se adote todas as medidas necessárias para que a atividade tenha o menor impacto possível.
Existe algum tipo de regulamentação que pode servir de base para essa regulamentação das terras indígenas?
Parte de terras indígenas também são áreas protegidas, então a gente tem todo o acúmulo relacionado a áreas protegidas, tem todo já um acúmulo internacional relacionado à temática, tem pesquisadores no Brasil que trabalham o assunto. A ideia é reunir essas informações, construir um processo participativo com a presença dos povos indígenas, inclusive, para que a gente construa juntos, a partir de então, esses normativos.
Como é que vai se dar a participação dos povos indígenas na discussão?
A ideia é que a gente possa fazer reuniões temáticas distribuídas pelas 5 macro-regiões brasileiras com esses povos indígenas para consultá-los, para ouvi-los sobre a normativa. E, além disso, também proporcionar processos de consulta pública para a comunidade acadêmica, para que a comunidade em geral, os prestadores de serviços turísticos também possam contribuir.
Muito obrigado, Ítalo Mendes, do Ministério do Turismo, pela entrevista. E este grupo de trabalho tem 70 dias para propor as normas e este prazo pode ser prorrogado por igual período.
Divulgar divulgados hoje os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados relativos à contratação com carteira assinada no mês de julho. Foram quase 12 mil vagas no mês.
Serviços, agricultura, construção civil e administração pública são os setores onde se registrou o maior número de contratações.
E três das cinco regiões do país apresentaram aumento no emprego, com destaque para a região norte.
O operário Paulo de Oliveira Silva trabalha como armador. Monta estruturas metálicas que sustentam obras de engenharia. Desde o fim de julho, ele produz armações que vão ser a base de uma ponte, parte de um sistema viário em construção no Distrito Federal. O emprego foi conseguido depois de 5 meses sem trabalho. E o operário, que até 6 anos atrás trabalhava sem carteira assinada, hoje comemora mais um emprego formal.
Se a pessoa está trabalhando fichado, se acontecer algum acidente, alguma coisa, ele tem o benefício de ficar pelo seguro, né? Tem FGTS, tem o INSS, tudo isso tem. Para o fichado é, né, muito melhor.
Paulo é um dos trabalhadores que conseguiram um emprego com carteira assinada em julho, mês em que foram criadas quase 12 mil vagas. Os setores que mais geraram empregos no mês foram serviços, agricultura, construção civil e administração pública. No primeiro semestre do ano, o Brasil gerou 588 mil empregos. De acordo com dados da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, é um número maior do que um conjunto de países desenvolvidos, como comenta o ministro do Trabalho, Manuel Dias.
Somando o que gerou a Austrália, Canadá, Chile, Israel, Japão, Coreia e Holanda juntos, nós geramos no primeiro semestre mais empregos do que eles geraram.
Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que a região que mais criou empregos foi o Norte, com mais de 9 mil postos. Reportagem Ricardo Carandina.
E hoje o IBGE divulgou pesquisa sobre o mercado de trabalho. É a pesquisa mensal de emprego de julho.
Foram apresentadas as taxas de desocupação das regiões metropolitanas de Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, pessoas que não fazem qualquer atividade remunerada com ou sem carteira assinada.
O menor percentual foi do Rio de Janeiro, seguido por Belo Horizonte e São Paulo.
Ainda segundo o IBGE, o rendimento médio real dos trabalhadores também aumentou em relação a julho do ano passado em 3 das 4 regiões metropolitanas pesquisadas. Em Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, as pessoas estão ganhando mais.
Para chegar ao resultado, o IBGE entrevistou cerca de 120 mil pessoas em 44 mil casas. 7h18.
A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, publicou hoje o edital do leilão de uma nova faixa de transmissão de internet móvel da quarta geração, 4G, que pode ser acessada em smartphones e tablets.
Com isso, com a nova faixa, segundo a agência, vai ser possível levar telefonia móvel e internet em banda larga de alta velocidade para mais cidades brasileiras, inclusive nas áreas rurais.
As regras para o leilão foram publicadas hoje no Diário Oficial da União.
O edital pode ser consultado em anatel.gov.br.
Terminam na próxima quarta-feira, dia 27 de agosto, as inscrições para o Prêmio de Teatro Miriam Muniz.
Promovido pela Fundação Nacional das Artes, Funarte, o prêmio vai selecionar mais de 100 projetos de todo o país. As premiações variam de R$50 mil a R$100 mil.
A meta é incentivar a criação e a circulação de espetáculos teatrais e contribuir para a manutenção de grupos e companhias.
As inscrições podem ser feitas somente pelos Correios via SEDEX.
Informações sobre o edital e o endereço de envio em www.funarte.gov.br.
R$4,5 milhões de crianças e adolescentes de mais de 3.500 municípios do país participam do programa Segundo Tempo.
Coordenado pelo Ministério do Esporte, o programa incentiva a prática de esportes no contraturno escolar, aquele horário no período oposto a que o aluno estuda na escola.
Pedro Henrique dos Santos tem 10 anos e mora com a família na Vila Planalto, em Brasília. O estudante está aprendendo a jogar golfe no grupamento de fuzileiros navais pelo programa Segundo Tempo e conta que a prática do esporte tem ajudado no seu desempenho escolar.
O objetivo é fazer, em menos tacadas, acertar um buraco. Aí ficar mais inteligente, dá até para fazer mais raciocínio na aula de matemática.
Paulo André dos Santos, de 14 anos, mora no Varginha. Varjão, a aproximadamente 10 quilômetros do centro de Brasília, e pratica tênis no grupamento. Ele já ganhou várias disputas e pretende seguir carreira como atleta.
Minha meta é chegar ao profissional, chegar top 50 do mundo. Para mim já é bem legal ser conhecido, né, para ajudar as pessoas.
300 crianças de duas comunidades, Vila Planalto e Varjão, são atendidas pelo programa Segundo Tempo no grupamento dos Fuzileiros Navais em Brasília. A ação é feita através de uma parceria do Ministério do Esporte com o Ministério da Defesa. Em todo o Brasil, 4 milhões e meio de crianças e jovens entre 6 e 17 anos praticam alguma modalidade esportiva pelo programa. Ele chega a 3.500 municípios brasileiros e tem o objetivo de democratizar o acesso à prática de esportes, como explica a diretora de programas intersetoriais do Ministério do Esporte, Andréia Everton.
Nós entendemos que a criança tem direito à saúde, à educação, ao esporte, à cultura e a lazer. Então, portanto, nós do Ministério do Esporte estamos consolidando essa perspectiva do direito ao esporte na perspectiva do desenvolvimento integral dessas crianças e jovens brasileiras.
As parcerias com o programa Segundo Tempo podem ser feitas por entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que tenham mais de 3 anos de atuação. Reportagem Carolina Becker.
O número de desembarque de passageiros de voos nacionais e internacionais nos aeroportos do país foi recorde no primeiro semestre deste ano.
Foram mais de 5 milhões de passageiros vindos do exterior, um acréscimo de 8% se comparado ao primeiro semestre do ano passado.
O aumento de passageiros de voos nacionais chegou a 7%. Foram mais de 45 milhões de pessoas voando pelo país.
Os números foram divulgados essa semana pelo Ministério do Turismo, com base nos dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Portuária, Infraero, e também da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC.
De acordo com o Ministério do Turismo, os dados confirmam as estimativas de movimento maior nos aeroportos no primeiro semestre deste ano por causa da Copa.
Voz do Brasil!
A Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente teve o prazo de inscrições adiado para o dia 1º de setembro.
Estudantes e professores do 6º ano do ensino fundamental até o 4º ano do ensino médio podem competir com projetos que ajudem a melhorar as condições ambientais e de saúde no Brasil.
As modalidades são produção de vídeo, produção de texto e projeto de ciências.
As inscrições só podem ser feitas pela internet em olimpiada.fiocruz.br.
E os pesquisadores, jovens pesquisadores interessados em participar da nova edição do Prêmio Jovem Cientista, já podem se inscrever.
O prazo termina no dia 19 de dezembro. O tema deste ano é segurança alimentar e nutricional.
Podem participar estudantes desde o ensino médio até o doutorado.
São mais de R$800 mil em dinheiro, computadores e bolsas de estudos para os premiados.
Para fazer a inscrição, acesse www.jovemcientistatudojunto.cnpq.br. Vou repetir, www.jovemcientistatudojunto.cnpq.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil cria mais de 11.700 vagas de emprego com carteira assinada em julho.
Prorrogada até 2018, a cobrança zero de PIS e COFINS na venda a varejo de computadores, tablets e celulares.
Estudo mostra que alunos que fazem parte da política de transferência de renda, o Bolsa Família, abandonam menos a escola.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/vozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Uma das obrigações do Estado brasileiro é a de zelar pelo patrimônio cultural e pela memória dos diferentes grupos que formam a nossa sociedade. Isso significa que não apenas as manifestações culturais, mas todos os elementos e obras que fazem parte da nossa história devem ser preservados. Mas como medir o que tem sido feito para garantir o direito à memória? Para debater essa questão, o Tribunal de Contas da União vai realizar uma audiência pública no dia 26 de agosto. O evento tem como objetivo receber contribuições de formuladores e executores de políticas públicas, de representantes do meio acadêmico e de representantes da sociedade civil, para identificar indicadores capazes de refletir os resultados das políticas públicas voltadas a assegurar o direito à memória. A audiência pública ocorrerá na sede do TCU em Brasília. Mais informações em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.